Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, aqueles que puderem, é claro, aqueles que não vão nos acompanhando, tá bom? Em Salmos 26, foi o Salmos que eu li hoje no momento de oração, e eu quero um pouquinho destrinchar os versos de uma maneira um pouco mais extensiva, os versos que nós lemos mais cedo. Salmos 26. Vamos ler o Salmos 26 por inteiro? Vamos ler o Salmos 26 inteiro dessa vez? Nós temos tempo para isso. E vamos ver verso a verso o que Deus quer falar conosco hoje. Salmos 26, verso 1 em diante, diz assim: faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilação. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim. Continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores. Não me assento com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência. E do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia bendirei o Senhor. Amém? Vamos fazer uma mensagem expositiva, verso a verso. Salmo 26, uma canção, um louvor ao Senhor, ao Eterno. E o Salmo já começa dando a seguinte afirmação e informação, que me deixa com os olhos assim arregalados. Olha o que o salmista diz: faz-me justiça. Olha como o salmista ele chega para o Senhor: faz-me justiça, Senhor, porque eu tenho vivido com integridade, sem vacilação, confiando no Senhor. Ele não chega para o Senhor de qualquer maneira com argumentos fúteis e argumentos pífios. Ele chega para o Senhor: ô Pai, é o seguinte, eu tenho vivido com integridade, não tenho vacilado. Uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa. Tenho confiado no Senhor. O que o salmista está dizendo é: Senhor, eu tenho colocado toda a minha esperança em Ti. Eu não tenho andado como os homens ímpios têm andado, como os falsos têm andado. Minha boca não é torpe, os meus pensamentos não são falsos, o meu coração não está inclinado para a maldade, pelo contrário. Eu tenho depositado toda a minha vida em Ti. Por isso, faz-me justiça, Senhor. Veja a minha causa. Veja o que está acontecendo comigo. O que o salmista está dizendo é: Senhor, eu tenho crédito com o Senhor. Eu sou o teu filho, eu sou teu servo. Eu verdadeiramente vivo aquilo que eu tenho. Eu estou vivendo aquilo que eu estou falando. Porque tem gente que fala e não vive, mas o salmista está dizendo: eu estou falando, estou vivendo, estou te mostrando, Senhor. Claro que o Senhor via tudo isso no salmista, claro que o Senhor vê isso em nós, mas nós também temos a oportunidade de falar ao Senhor. E aí que vem a pergunta: será que nós podemos falar o que o salmista está falando? Será que nós temos nós podemos fazer esta afirmação do salmista? Senhor, vem na minha causa, faz justiça, entra com providência, porque eu tenho vivido com integridade. Os nossos lábios estão realmente condizendo com as nossas ações. A nossa vida tem realmente sido um altar ao Senhor, um monumento ao Senhor, uma coluna, um alicerce. Ou falamos uma coisa e vivemos outra. tenho vivido com integridade. Eu acho que um dos maiores exemplos da Bíblia disso que está nos Salmos está na vida de José. Sofrendo o que sofreu, passando pelo que passou, ele vivia com integridade. Mesmo na situação que ele viveu mais adversa possível, de filho se tornar um escravo, de um escravo se tornar um preso. Irmãos, terrível. Porque essa palavra aqui não está dando condição. Ah, eu vou viver com integridade se eu tiver uma vida boa. Eu vou viver com integridade se tiver tudo ao meu favor, tiver tudo indo do jeito que eu quero, não. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu tenho confiado no Senhor, tenho confiado. O salmista não está dizendo, eu confiei no Senhor, vou confiar no Senhor. Eu tenho confiado, é presente. Eu confio ontem, eu confio hoje, eu confio amanhã, eu vou confiar sempre. Eu estou em integridade com o Senhor. Estou vivendo aquilo que eu estou falando ao Senhor. Por isso, Senhor, ei, faz justiça. O salmista aqui não está exigindo nada, ele está só clamando ao Senhor. Olha a minha vida. Porque não pode virar um pretexto, agora eu vou determinar. Não, nós declaramos. O salmista está declarando com os lábios, está professando ao Senhor o seu pedido. Senhor, por favor, ó, vem aqui, faz-me justiça. Porque a minha vida está sendo reta. Eu tenho confiado no Senhor, depositado a minha esperança, sem vacilação. Irmão, imagina você falar isso para Deus, ó, Deus, pode dar uma basculhada aí, que o Senhor vai ver que eu não estou vacilando. E quantos crentes, hein, que estão vacilando feio com o Senhor, e ainda querem orar, clamar, falar com Deus, ah, Deus, aí, ó, estou sofrendo muito. Mas está vivendo uma vida vacilando, vacila na oração, vacila na Bíblia, vacila na comunhão, vacila em ir para a igreja, em não ir para a igreja, vacila em falar mal dos outros, é só vacilo. É só queda, é só derrota, é só brecha. Aí quer chegar para Deus, Deus, ó, minha vida, Deus. Aí Deus, ué, mas sua vida tá ruim porque você está tomando atitudes ruins. Porque problemas todos nós vamos ter, mas tem problema que a gente procura por causa dos nossos erros e nossas falhas. Aí tem gente que ora a Deus para consertar uma coisa que ela mesma está gerando o tempo inteiro. Não é desse jeito que acontece? Ah, Deus, ó, começa sem Deus e quer terminar com Deus, né? Começa sem o Senhor e agora quer que o Senhor solucione. Não é o caso de pessoas que o problema veio, uma doença, uma enfermidade, um levante. É quando, irmão, você está naquela vida com Deus íntegra, você está consagrando, você está orando, você está na comunhão, de repentemente vem uma tempestade na tua vida, vem um problema que você não pediu, que você não procurou, ela vem até você, ela bate a porta, ó. Ó, deixa eu fazer barulho aqui no microfone, ó. Assim, não é? Vem um problema, vem uma adversidade, vem uma luta. Tem luta que nem bate a porta, tem luta que já vem já quebrando a porta. E você não pediu, você não esperava por isso. É ou não é difícil o que eu tô falando? Quando vem uma onda gigante e você fala, Senhor, mas eu não sabia que ia vir essa onda. Eu tô te buscando, Olha como eu estou sendo apertado, estou sendo moído. Olha a situação que está acontecendo. Mas faz justiça. Traz socorro. Traz livramento. Porque eu tenho vivido com integridade. Eu tenho confiado no Senhor. Eu tenho escapado do pecado. Eu tenho lutado contra as minhas aflições. Tenho lutado contra o ímpio. Tenho lutado contra os malfeitores. Aborreço o ajuntamento dos malfeitores, a roda dos escarnecedores. Senhor, luta na minha causa, porque tenho vivido com integridade. O Senhor é minha esperança, o Senhor é minha confiança, em Ti eu refugio, Senhor. E o salmista continua cantando e louvando a Deus, dizendo, sonda-me, Senhor. Sondar é ir no mais profundo. A sonda serve para poder ir aonde o olho humano não pode chegar, onde um homem não pode alcançar. Sonda o mais profundo dos nossos corações, é isso que o salmista está dizendo. E prova-me, põe-me à prova, prova-me. É o salmista, ele está aqui, irmãos, aberto diante de Deus. Examina tudo em mim como uma carta. Lê essa, é como se ele estivesse dizendo, lê essa carta, Senhor. Lê a minha vida. Examina, vê se nesta carta há algum problema, algum erro. Olha aqui, examina meu coração. Examina minha mente, visita tudo. Não é uma parte. Não é um pedaço, não é um cômodo. Visita tudo, Senhor, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, a minha vida, as minhas intenções, as minhas inclinações. Irmão, você tem capacidade de falar isso hoje, de professar isso ao Senhor? Visita tudo, Pai, olha tudo em mim. Pode, Senhor, pode visitar a minha casa. É que nem quando chega uma visita que nós não esperamos, num dia que não foi marcado, chega à nossa casa e fala, ei, Felipe, posso entrar? E a casa está toda desarrumada, uma bagunça, tem vasilha que tá, não deu tempo de lavar, é sujeira que veio, né, no chão. Aí você fala, meu Deus, como que eu vou deixar entrar essa visita? Eu não preparei a casa, eu não arrumei o sofá, eu não limpei as vasilhas, a copa tá bagunçada, essa casa tá de pernas pro ar. E agora, gente, o que eu vou fazer? Meu Deus, que vergonha. Assim acontece com muitos de nós, em algum momento. Agora, imagina nós com a nossa vida perante o Senhor. E o Senhor está batendo na porta e dizendo, eu posso ver, eu posso olhar tudo, eu posso olhar debaixo do sofá, porque tem gente que arruma a casa e arruma daquele jeito, só dá o famoso migué, para quando chega a visita, parecer que está limpo. Pega a sujeira, põe debaixo do tapete, passa um paninho mais ou menos, mas atrás das coisas tem sujeira, tem lodo, tem gordura. Agora imagina o Senhor chegando a nós e dizendo, deixa eu olhar o debaixo do teu sofá, deixa eu olhar na tua pia, deixa eu olhar o teu banheiro, deixa eu ver se está tudo bonitinho na tua casa, no teu... Agora imagina, deixa eu ver se está tudo lindo no teu coração, deixa eu dar uma olhada. Todos os cômodos estão abertos? Ou tem cômodo que você não deixa a visita entrar? Você tem medo que a visita dê aquela olhada, né? Porque tem... Nossa casa tem cômodo que nós fechamos, né? Geralmente é o nosso quarto, o quarto dos cônjuges, né? Você, opa, pera aí, né? Não é todo mundo que vai entrar. Você fecha a porta. Aí fecha a porta de um outro cômodo. Você vai lá e fecha, né? Coloca a chave pra ninguém entrar. Agora, com Deus não. Com Deus, Deus tem acesso a tudo. Aí o Senhor chega e fala, mas eu quero visitar esse quarto aqui. Aí você diz, não, esse quarto não pode não, Senhor. Esse quarto aqui não pode, não pode. Mas por que não posso? Prova-me, Senhor. Prova tudo. Vê tudo. Examina todo o meu coração. Todos os cantos da minha mente. Examina-me. Meu irmão. Oh, aleluia. Pois o teu amor está sempre diante de mim. Aleluia. E continuamente sigo a tua verdade. Continuamente. O seu amor, o que ele está dizendo é, Senhor, tudo isso. Tudo isso eu digo ao Senhor porque o teu amor está sempre diante de mim. Em resposta ao teu amor, eu sigo isto, Senhor. Não é pelo medo, não é porque o Senhor pode me matar ou acabar comigo. Não, eu estou fazendo porque o teu amor está diante de mim. Em outras palavras, eu te amo, Senhor. O seu amor é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão verdadeiro, que todas estas coisas eu não faço por ser um peso. Eu não faço por ser uma religião, eu não faço por ser um costume, mas eu faço porque o teu amor está diante de mim. Aleluia. O teu amor, a tua graça, a tua fidelidade. Em resposta a esse amor, eu faço tudo isso. É isso que o salmista já está dizendo, porque é o teu amor. Você pode me provar, o Senhor pode me sondar. Eu tenho vivido com integridade, eu tenho confiado no Senhor, eu não tenho vacilado. Por quê? Porque o teu amor está sempre diante de mim. E continuamente sigo a tua verdade, porque a verdade está na sua frente. O Senhor está à nossa frente. O Senhor está caminhando conosco, mas o Senhor está sempre aqui à nossa frente. Porque Ele é o nosso guia. Nós vamos indo onde Ele vai. Do nosso lado está o Espírito Santo dentro de nós, vivendo em nós. Mas o Senhor, o Cristo, vai conduzindo a igreja. O cabeça vai conduzindo a sua igreja. E nós vamos seguindo, nós vamos à frente, vamos caminhando. Continuamente sigo a tua verdade. Não é a verdade dos homens, não é a verdade da filosofia, não é a verdade do mundo contemporâneo, não é a verdade do pseudo-amor do tempo moderno, é a verdade que reina, a verdade que é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Só podemos ir ao Pai, só temos acesso ao Pai mediante ao seu Filho Jesus. Continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com os homens falsos, nem ando com os hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Aqui não está dizendo, meu irmão, ó, para nós não evangelizarmos o ímpio, para nós não orarmos e os amarmos. O que está dizendo é não fazer parte do que eles fazem. E tem muita gente aqui que usa desculpa para poder pecar. Ah, eu sou crente, mas eu bebo, eu vou pro bar para evangelizar. Tá tomando uma cachaçinha, tá bebendo uma cervejinha, né? Dando uma golada. Não, mas eu tô aqui para evangelizar. Ah, não, eu vou no baile ali, mas eu vou pra evangelizar, eu vou pra estar junto. Ó meu olho aqui, ó. Vigia, igreja, quer me enganar? Aí você tá numa roda, e nessa roda só falam coisa que não presta. E você vê que não tem espaço ali mais pra poder falar, você faz o quê? Você vai ficar insistindo ali? Ou você vai levantar-se e se retirar? Você vai se quê? Levantar e se retirar. Porque não dá para você estar num lugar onde você não tem espaço mais para falar. Se você já falou de Jesus e aquele povo quer continuar falando as suas loucuras, retira-se. Fuja. Não empreste os seus ouvidos para maledicência. Não empreste os teus ouvidos para maldade. Não empreste para zombaria. Porque os ímpios zombam. Os ímpios mentem. Os ímpios distorcem. Os ímpios têm impiedade. Aí muitos crentes vão entrando nisso. No trabalho, acontece muito. Na hora do almoço, que as pessoas vão sentar na mesma mesa, na mesma cozinha, no mesmo espaço. Aí você falou ali, você tentou falar de Jesus, aí começou a conversa. Não, porque fulano traiu o outro. Ah, porque no Big Brother aconteceu aquilo. Ah, porque... Aí vão querendo te colocar na conversa. Aí, fulano, você vê, você não vê. Aí você tenta sair, você tenta falar de Jesus, não consegue. É aquele ambiente, ó. Tem um vídeo aqui, ó. Um vídeo de uma pessoa aqui, ó. Seminua. Vamos ver, vamos compartilhar. E você tá ali, você vai fazer o quê? Você vai continuar sentado ali. E aquela pessoa falando diretamente com você, você vai dar um basta e dizer, ei. Ó, tô saindo, vou fazer, né? mudar o assunto, mudar a conversa e, ó, e sair dali. E tem gente que acha isso normal. Ah, não, isso é normal, isso aí... Não dá pra fugir do mundo, somos do mundo, nós temos que ficar no mundo. Claro, nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros, peregrinos, caminhando para a Nova Canaã. Quem é o Felipe? Felipe é aquele que anda com aquele pessoal ali? Ou Felipe, ele é diferenciado? Ou Felipe, onde ele senta, ele muda o ambiente? Felipe, ele fala e meu coração se enche. Eu lembro uma vez no trabalho, dos momentos que eu tinha de pausa, e eu falando de Jesus, do poder de Deus, falando do ministério que o Senhor me deu, um rapaz ouvindo-me de uma outra cadeira a uma distância considerável, e de repente ele me chegou: Felipe, você estava falando e o que você falou entrou no meu coração. Eu nem fazia ideia do que estava acontecendo. Mas porque as nossas palavras, quando nós vivemos elas, as pessoas sentem. Vem como uma flecha aos corações dos homens. Homens que estão com sede. Homens que querem justiça. Homens que querem a verdade. E se você está vivendo com Deus, se sua vida é Deus, se sua vida é o Senhor, de você vai jorrando rios de água viva. Oh, aleluia! Lavo as minhas mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo. Sou inocente perante o Senhor. Minhas mãos aqui, ó. Você pode dizer isso pro Senhor? Ele tá dizendo: Senhor, eu posso me aproximar do teu altar, porque minhas mãos estão limpas. Minhas mãos estão lavadas, purificadas. Hoje nós temos as mãos limpas, não mais por um sistema de purificação antigo, mas hoje nós temos as mãos limpas, lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Mãos inocentes. Hoje nós podemos dizer que temos mãos inocentes através de Jesus. Porque Ele foi o justo de Deus. E nós somos justificados mediante ao seu sacrifício e ressurreição na cruz do Calvário. Aleluia! Lavo as minhas mãos na inocência, Senhor. E do teu altar, Senhor, eu me aproximo. Aquele que é do Senhor se aproxima da presença dele, do altar. A sua vida se torna um altar. Você se aproxima do altar de Deus ou você está fugindo do altar de Deus? A sua vida está mais perto de Deus ou está mais longe de Deus? Olha como está a tua vida hoje. Não estou falando para resultados financeiros, resultados... Porque tem gente que atrela a vida financeira com comunhão com Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, Deus pode te abençoar, Deus quer te abençoar. A palavra do Senhor diz que nada vai te faltar, nada vai... Mas não quer dizer que todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ser milionário, todo mundo vai ter uma mansão, nada disso. O que a palavra diz é que não vai te faltar aquilo que é o necessário. Mateus capítulo 6. Não vai te faltar aquilo que você vai precisar. O Senhor vai suprir na tua vida e você vai colher. Sim, na palavra também diz que se nós largarmos tudo por amor ao Senhor, Ele vai dar-nos 100 vezes mais. Sim, a palavra diz isso. Mas isso não pode virar motivação e virar isso uma teologia dizendo: não, vai ser todo mundo rico e milionário. Não, não é isso. E esse 100 vezes mais, também creio que é muito mais do que somente o financeiro, mas também nosso coração e nossa alma, em todos os campos da nossa vida. O Senhor supre as nossas necessidades da alma e do nosso coração. Aleluia. Mas veja, a nossa vida é um altar ao Senhor, estamos próximos do Senhor, porque quanto mais próximos do altar, quanto mais próximos da sua presença, mais a nossa vida, aleluia, é parecida com Ele, mais a nossa vida está em comunhão com Ele, aleluia. Oh, glórias a Deus. cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas, um coração grato que canta hinos ao Senhor de gratidão, não é hinos de petição, porque hoje virou costume, me dá, Senhor, restitui, Senhor, faz de novo, Senhor, hinos, eu canto hinos ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Quanto mais próximos do altar, mais gratidão nós temos. Talvez é por isso que eu vejo tanta gente que não tem intimidade com Deus, porque cantam aquilo que realmente não condiz a eles. Cantam petição. Mas eu vejo que alguém está perto do altar, eu consigo perceber que alguém está perto da presença, quando essa pessoa, ela está cada vez mais perto do altar, e quando você está mais perto da presença, você não quer saber de pedir, você só quer saber de agradecer. Agradecer, eu sou grato, Senhor. E falando de todas as tuas maravilhas, não tem tempo para falar de mim, não. Quando estamos perto de Deus, em comunhão com Deus, é como o Alexandre falou ontem, Paulo, 3 vezes pediu ao Senhor que fosse tirado o espinho da sua carne, só durante 3 vezes. Mas Paulo orava todo dia, toda hora. Quer dizer, os seus pedidos pessoais ele colocou como pouco. Mas para a igreja Paulo orava, aleluia. Para os irmãos, para as necessidades do corpo de Cristo. Aleluia, meu Deus. Cantando hinos de gratidão e falando da sua grandeza, das suas maravilhas, dos seus feitos. O que nós podemos falar do Senhor? Que Ele é bom. Que Ele me salvou. Que Ele me resgatou. Que Ele nos santificou. Somos povo, nação, sacerdócio chamado por Deus. É isso que nós somos. E por que não falamos? E por que não dizemos? Por que não gritamos para esse mundo? Por que não estamos professando gratidão, nem sendo gratos a Ele? Mas aqui o Salmos, ele vai decorrendo. E verso 8. Eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação, o lugar da tua presença, onde a tua glória habita, your glory dwell. His glory dwell, aonde ele habita. Oh, glória a Deus! Onde está o Senhor, eu quero estar. Como diz a canção de Don Moy, I want to be where you are. Eu quero estar onde tu estás. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia. Eu quero estar na sua presença. Eu amo onde o Senhor está. E aonde o Senhor está hoje? No meio do seu povo. Aonde o Senhor está? No meio da sua igreja. Se nós não queremos estar no corpo, se nós não queremos estar na comunhão, então nós não amamos o Senhor. É só falácia, é só palavra. É só desculpa de pessoas que precisam de mais uma vez da misericórdia e da transformação do Senhor. Porque o salmista, é claro, eu amo aonde o Senhor está, onde o Senhor habita. E a palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Onde o povo está reunido. Aonde o povo está junto. I love you, Lord. Eu te amo, Senhor. Verso 9, não me dê o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. É o que mais tem ao nosso redor. Pessoas más, pessoas egoístas, malfeitores. O Brasil, então, o que tem de suborno, de falcatrua? O país para ter falcatrua é o Brasil, hein? Somos um país falcatruento, onde a mentira está reinando, onde há assassinos, homens maus, terríveis, estamos rodeados. Mas nos livra, Senhor. Livra-nos do destino que esses homens têm. E até dentro da igreja, quantos assim? pecadores, assassinos, perversos, suborno dentro de instituições que maldizem, que são egoístas, o que está em, né, em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Livra-nos do destino, porque o destino deles é o quê? É o inferno. O destino deles é o quê? Inferno, ranger de dentes por todo sempre. Livra-nos, Senhor. Mas eu vivo, ai, agora o salmista é maravilha, hein? Mas eu vivo com integridade, meu Pai. Eu vivo, o Senhor sabe, eu vou repetir, eu vivo com integridade. Livra-me, tem misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia, amor, aquilo que não tem valor nenhum. Aquilo que não tem valor. Nós temos valor em Jesus. Aí sim, em Jesus, nós temos valor. Sem Jesus, eu sou nada. I'm nothing. Oh, meu Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. Eu não quero esse destino, eu quero estar sempre na Tua verdade. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, bendirei o Senhor. De novo, na reunião, no ajuntamento, na coinonia, bendirei o Senhor. E os meus pés estão firmes na retidão, na justiça, naquilo que é certo. Vou esperar com o Senhor e vou esperar sendo justo, sendo reto, não andando entre dois pensamentos, mas esperar, confiar, permanecer, não importando as circunstâncias. O que eu quero é estar na Assembleia dos Justos e bendizer ao Senhor. Falar palavras de lisonjeio, palavras de bênção, palavras, adjetivos. O Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é fiel. Oh, aleluia. Faça isso agora onde você está. Diga palavras de honra ao Senhor, de bênção, palavras de... que mostrem aquilo que Deus é. O Senhor sabe que Ele é isso tudo, Ele sabe disso. Mas Ele quer ouvir de você. You are so good to me. You have been so kindness. So kind to me. Tão gentil, bondoso, justo, fiel. Aleluia. Que hoje esta palavra tenha entrado em teu coração. O salmista, ele pode pedir ao Senhor sem medo, porque ele sabe que ele está vivendo exatamente aquilo que ele está falando. Se você hoje tem medo de dizer isso ao Senhor: Senhor, minha vida não está assim ainda não. Ainda há tempo de você pedir ao Senhor para poder viver esses salmos. Eu quero poder chegar ao Senhor e dizer: Senhor, faz-me justiça, porque eu tenho vivido integramente. Tenho vivido, Senhor, os teus planos. Tenho vivido, Senhor. Aleluia!